Agora você ouve Rádio Blá. Agora você ouve a Rádio Blá. Rádio Blá.
Olá para todo mundo, aqui é Wagner Brito, um rouco Wagner Brito, e está começando mais uma Rádio Blá, aqui no blablaismo.com.br. E hoje é uma pauta séria, uma pauta importante. E eu tô aqui com dois especialistas no assunto. Eu tô com o Thiago Miro.
Muito obrigado pelo convite. Vamos mais uma vez falar de podcast.
Exato, cara. Lá do Mundo Podcast, é um especialista em podcast, pode dizer. Autoridade. Essa era a palavra que tava procurando. E também a gente tá aqui com o Pablo de Assis, outra autoridade em podcast.
Olá de novo. Mais uma vez aqui no podcast, matando saudades.
O Pablo, que é muito mais autoridade, que foi quem me ensinou a fazer podcast lá com o Metacast nos vídeos de 2011.
Pois é, cara.
Faz tempo, hein?
O Pablo veio aqui mostrar que ele não entende só de Engenheiros do Havaí, não, cara. Ele sabe falar de podcast.
Exato.
Também. Que estamos devendo a continuação, cara. Não estão conseguindo, mas tem que ir pra frente agora.
Tá faltando.
É. Eu chamei vocês dois aqui, todo mundo que vai estar ouvindo, porque eu quero conversar com vocês sobre financiamento de podcast, ainda mais porque eu comecei um recentemente com o meu. Eu acho que seria bacana chamar duas pessoas que eu sei que entendem, que manjam desse paranauê, para a gente discutir se financiamento é o futuro dos podcasts no Brasil, se é algo que vai dar certo, quais são os problemas, e assim vai, né? Aí eu queria perguntar para o Miro, que ele já fez um texto sobre isso no Mundo Podcast, o que, que é um financiamento coletivo, cara, de podcasts?
O financiamento coletivo, ele se inicia quando você, um artista, um criador de conteúdo, você não consegue mais manter esse seu empreendimento, né? Que é um empreendimento artístico. E você também não consegue uma forma de apoio empresarial, né? Você não consegue um patrocínio para ele. E a única forma de você conseguir sustentar esse seu trabalho é fazer com que as pessoas que consomem ele gratuitamente possam ajudar financeiramente.
Como se fosse uma vaquinha.
O que diferencia da vaquinha é porque sites como a vaquinha, elas têm um fim, não é? Eu quero comprar um objeto X, eu vou procurar juntar dinheiro para comprar esse objeto, né? O financiamento coletivo que a gente vai abordar nos podcasts é de forma recorrente, né?
Como se fosse uma mesada, mas com uma vaquinha.
Isso, uma mesada.
E quais são as formas... Ah, você quer falar alguma coisa, Pablo?
Não, ainda não. O Miro tá indo muito bem.
o Miro. E a gente tem duas bem conhecidas, eu não sei se existe outras, que ajudam nesse financiamento coletivo, que é o Patreon, que é gringo, e o Padrim, que é nacional. E a diferença é que o Patreon aceita em dólar e o Padrim você pode pagar em reais, né?
Eu não lembro exatamente como surgiu o Patreon, né? Eu não cheguei a ler sobre isso, mas eu lembro que ele foi uma explosão nos Estados Unidos, né? E aí eu lembro muito bem que o primeiro grande caso no Brasil, né, foi do Izzy Nobre, que para produzir os vídeos dele, ele pediu um apoio e foi algo absurdo, né? Que no primeiro mês ele conseguiu acumular em torno de 2.000 a $2,500 em doações dos espectadores dele. E foi uma explosão, né? Que todo mundo começou a pensar, isso pode ser usado para podcast.
Assim, eu já tinha ouvido falar do Patreon quando... Antes dele começar a ser usado o podcast no Brasil, e antes dele ser usado aqui no Brasil, porque ele era muito utilizado nos Estados Unidos para promover criadores de conteúdo de forma geral. Blogueiro, artista, aí começou a ser utilizado por youtubers e pessoas que queriam produzir conteúdo, estavam produzindo já conteúdo. Muitos deles abriam contas no PayPal e pediam doações via PayPal. Muitos deles vendiam conteúdos exclusivos, já tinham outras formas de financiamento. É, que eles meio que tentavam encaixar na hora, principalmente usando o PayPal ou usando outros sistemas que dava para a pessoa comprar ou fazer assinaturas. E o Patreon, ele surgiu para facilitar a vida desses criadores de conteúdo. Isso daí, agora não vou me lembrar quando foi que eu vi pela primeira vez um youtuber americano pedindo colaboração no Patreon. mas foi pouco tempo depois, eu comecei a ver brasileiros que moram no exterior, principalmente nos Estados Unidos ou no Canadá, pedindo ajuda pelo Patreon também, porque para eles é muito mais fácil, eles recebem dólar, fica tudo em dólar, fica mais tranquilo. E daí os brasileiros começaram a utilizar aqui no Brasil também. Eu acho que foi meio através desses brasileiros que moravam no exterior que os brasileiros daqui começaram a descobrir. E como muitos já tinham conta no PayPal, já faziam com compras de dólar, então para eles era mais fácil, né? Continuava sendo fácil fazer esse tipo de contribuição. Eles depois expandiram, né? E os brasileiros começaram a fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Os primeiros podcasts começaram a fazer financiamento coletivo brasileiros, era direto com a lógica em dólar. Só que isso um pouco antes do dólar dar essa explosão, né? Tipo, dobrar de valor. E, então, no começo, eu estava tranquilo para as pessoas colaborarem e pagarem em dólar. E aí, aos poucos, começou a ter o aumento do valor do dólar e as pessoas começaram a questionar esse pagamento do Patreon. E foi nessa época que surgiu o Padrim. Né? O pessoal do Padrim, eles já estavam antenados, já estavam montando. Coincidiu de ter a explosão do dólar na época que eles iam fazer o lançamento deles. Então vários podcasts começaram a fazer os seus financiamentos via Padrim, que daí você paga em real e você não tem problemas com flutuação de preço do dólar, né? Você já pode reservar uma quantia mensal do seu salário.
E nem o IOF, né?
Exatamente. Você não tem taxa, você não tem nada, só pagamentos, as taxas básicas de pagamento. Ou seja, se você quer pagar R$30, você vai pagar R$30 e acabou. As taxas todas são retiradas daí, você não tem despesa a mais com isso. Né? Só se você paga com o boleto bancário que tem que ser pago o preço do boleto bancário. Né? Cara, mas aí são R$2.
Eu conheci esse esquema de financiamento coletivo através do Mundo Podcast. Você vê só, eu vi um texto lá sobre o Patreon, né? Aí isso me chamou a atenção. Eu falei, pô, legal, né? Uma coisa interessante. Não teria nem como eu aplicar no meu podcast o Patreon, porque eu não tenho audiência suficiente para isso, assim. Aí depois eu fiquei sabendo, fui vendo outros podcasts que começaram a aderir o Patreon. Por incrível que pareça, a maior parte deles é de videogame. Parece que podcasts que envolveram videogame conseguiram casar bem com o Patreon. E aí pesquisando, eu vi que primeiro começou com os youtubers mesmo, né? Pedindo, aí depois cresceu. Aí o Padrim, eu também fiquei conhecendo via podcast. Olha só, todas essas formas de fazer.
Legal.
O interessante dos games que você falou é que muitos dos gamers, eles já estão acostumados a fazer pagamentos em dólares dos seus jogos. Então pagar também pelo conteúdo em dólar via Patreon, dos podcasts, é mais fácil para eles.
Verdade.
Com certeza.
Então diferente de um outro que não está acostumado a fazer pagamentos em dólar, não tem cartão de crédito internacional, né, tem essas dificuldades para daí começar a fazer. Né?
Eu lembro que o Ivan Mizanzuk, né, do Anticast, ele falou que ficou sabendo do Patreon através de um post do Mundo Podcast, e fiquei muito feliz, porque ele foi lá, fez o dele, e é um sucesso absurdo, né, o dele.
Pois é, né, cara, tem uma galera que tá mandando muito bem aí.
É interessante dessa plataforma de financiamento coletivo é que você que contribui, você tem recompensas, né, que o produtor ele dá para você, alguma recompensa que compense aquele valor que você está pagando, e também tem as metas, né, que se atingir um X valor, você vai conseguir financiar algo. Eu lembro que da época que explodiu, né, o uso do Patreon no Brasil, eu fiquei sabendo também de um designer norte-americano que ele produzia muitos desenhos, né? Ele fazia muitos desenhos pro pessoal tudo, e ele queria fazer isso pros patrões deles, e as metas deles é que eram interessantes, que uma das metas era o valor médio da conta de energia dele. Aí uma das metas era o aluguel. E conforme ele ia ganhando mais e podendo se sustentar, cobrir todas as contas dele só com o que ele ganhava de Patreon, ele poderia, né, viver desenhando sem ganhar um centavo com aquilo.
Caramba, e ele conseguiu?
Meu sonho é fazer isso.
Na época ele conseguiu, mas eu não sei dizer se ainda é igual hoje em dia. Tem um fenômeno que a gente vê também no pessoal que passou a apoiar seus produtores preferidos via Patreon, é que por conta justamente desse aumento grotesco que teve do dólar, muita gente saiu. Eu mesmo parei, porque, por exemplo, eu doava pra um podcast $1, tinha R$5 na fatura, sabe? Uhum. Então, gente que doava, que doa $10, $20, é uma senhora porrada, sabe?
Pois é, esse foi um dos motivos de eu ter preferido o Padrim do que o Patreon, sabe? Ainda mais com esse dólar maluco que a gente tem visto. Mas é interessante ver também que, olhando o Padrim hoje, ele é basicamente uma plataforma de financiamento de podcasts, né, cara? Eu dei uma olhada por cima deles, cara. A maior parte dos projetos são podcasts, cara.
Alguns é porque canais de YouTube... o criador do Patreon, ele era ouvinte de podcaster e ele foi atrás dos podcasters. É, isso. E ele foi atrás dos podcasters pra divulgar essa plataforma, né? Então, você teve programa no Metacast, o criador do Patreon participou, se eu não me engano, do Papo de Gordo. Então, outros podcasters tomaram conhecimento do Padrim, né? Então era natural que realmente podcasters fossem a maior quantidade de usuários, pelo menos inicialmente.
E pequeno detalhe, o primeiro projeto do Padrim é de podcast, projeto número 1, que é o do Papo Lendário.
Ah, é?
Uhum.
Foi o primeirão? Olha, isso eu não sabia, cara.
O primeirão. Se vocês entrarem lá, tipo, lá, quando vocês clicam em projeto qualquer, aparece o número do projeto. Se vocês trocarem por 1, é o do Papo Lendário.
Pô, eu tô aqui procurando o Papo Lendário, deixa
eu... Eu cheguei a colocar o Mundo Podcast no Patreon, aí foi bem na época do início, quando eu fiz aquele post. Eu também tive algumas pessoas apoiando, mas conforme o dólar ia aumentando, as pessoas iam desistindo, sabe? E como eu já tava também com pensamentos de dar um fim no Telecast, né? As metas do Patreon envolviam o Telecast, eu... decidi excluir minha conta do Patreon. Eu cheguei a criar uma conta no Padrim, mas tá em stand-by, sabe? Porque assim, a produção dentro do Mundo Podcast não tá a todo vapor como era antigamente, até porque conforme o tempo vai passando, vão se esgotando as coisas que tem pra falar. Então eu não vejo motivo pra ter um financiamento coletivo, definir algumas metas se eu sei que eu não vou cumprir.
Eu resolvi começar um financiamento coletivo também pra dar uma animada na produção, cara, porque não é querendo assim me gabar nem nada, mas o meu podcast existe desde 2007 pra antes, cara, é muito velho, sabe? E aí começava a dar uma pena ver ele capengando, eu já fui mais ativo na cena, a vida vai passando, você acaba, né, não dando pra...
É uma coisa, isso é inerente a todos os podcasts, cara, porque quando a gente começa, geralmente é porque você tem um tempo livre pra se dedicar àquele podcast, e o tempo vai passando, todo mundo vai evoluindo em suas carreiras e vai ficando cada vez com menos tempo pra se dedicar ao podcast. Então, sei lá, em 2011, 2012, era natural eu, com o pessoal que fazia o Telecast, gravar 2-3 episódios numa semana e chegar em 2014 e gravar 6 episódios no ano, sabe?
Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Ano passado, assim, dá pra contar, acho que se eu gravei 15 edições do podcast ano passado, foi muito, sabe? Agora eu tô conseguindo manter uma frequência quinzenal de edições, assim, que a galera também que grava comigo. E aí o financiamento foi uma forma de, pô, peraí, né, quem sabe, né, mais gente compra essa animação e começa a ajudar também, né?
Verdade.
Aí eu pergunto pra vocês aqui, vocês acham que esse aumento de podcasts entrando nessas plataformas de financiamento coletivo é uma forma de amadurecer os podcasts brasileiros? Ou você acha que é só uma coisa de oba-oba?
Uhum.
Eu fico mais com oba-oba mesmo, porque podcasts, como todo mundo já tá cansado de falar isso, não é bem visto por agências, né? Você tem o Dudu Salles da vida, que trabalha em agência fazendo todo o lobby para que seja, tenha anúncios em podcasts, e ele consegue muito pouco, né? E quando veio isso daí, todos os podcasts viram uma forma de poder ganhar dinheiro, né, com as produções.
Mas vocês não acham que a partir do momento que está envolvendo dinheiro de outras pessoas em algo que você está produzindo, você não tem que encarar aquilo de uma forma mais séria, uma forma mais madura? Será que não pode contribuir para um amadurecimento? Não?
Eu não percebo isso.
Não, o amadurecimento não tem a ver com dinheiro, tem a ver com compromisso. Se a gente mal consegue ter compromisso com os nossos empregos direito... Mas daí eu tô generalizando, né, termo de geral.
Para discussão.
A gente falta, a gente tem vários problemas, né? Então, como é que a gente vai simplesmente utilizar dinheiro para comprometimento? Assim, eu vejo o problema no podcast brasileiro, ele carece de falta de identidade, mais do que comprometimento. A gente entra na onda do podcast por conta da facilidade de criação de conteúdo visando popularidade. A boa parte dos podcasts que surgem, e eu posso até dizer por mim, porque o meu primeiro podcast surgiu muito assim, né, inspirado pelo Nerdcast, né, o Nerd Express nasceu lá atrás por conta disso, né, juntando ouvintes do Nerdcast, e muitos se inspiram em podcasts já existentes, querendo a fama que esse podcast já tem. Né. Poucos são aqueles que falam, vamos começar um podcast porque eu de fato quero contribuir, que eu de fato quero compartilhar. E quando a gente começa de fato a perceber a maturidade do podcast, ele começa a se preocupar muito mais com a forma do que com o conteúdo. Né? Enquanto a gente está preocupado em querer ter conteúdo para massa, a gente perde o interesse na forma, no sentido de que a gente quer ter quantidade, não qualidade de formato. Por exemplo, tem alguns podcasts que são gravados de forma mais simples, mais amadora, né, sem muito efeito de áudio, mas o que importa ali é o objetivo que ele está mostrando. Né? Não é simplesmente querer ter um conteúdo popular ou ser queridão para todo mundo. Mas quem tem interesse por aquele podcast, assina e ótimo. São 10 assinantes, mas são 10 assinantes que vão, de fato, se fidelizar, que vão ouvir, que vão compartilhar, que vão, vão interagir, né? Vão criar... qual que é o termo? Então tem um bom para isso, que é quando engajamento.
Ah, tá.
Eu acho que falta isso, né? A gente ter um objetivo de criação por engajamento, porque daí a gente vai entrar em discussões homéricas sobre a própria natureza do podcast. E eu vou insistir que podcast não é necessariamente o foco no áudio, na perfeição da edição e ter trilhas sonoras e vinhetas e tudo mais. Podcast não é isso. Podcast é a possibilidade de você poder compartilhar através da internet um conteúdo que você cria, de uma forma direta para alguma outra pessoa, ou para várias pessoas, né? E você oferecer um canal de comunicação onde você pode compartilhar suas ideias. Por isso que o podcast cresce muito em educação. Né?
Uhum.
No mundo, onde mais cresce é voltado para educação e menos para entretenimento. E aqui no Brasil, você tem muito mais gente querendo construir entretenimento do que fazer educação, por exemplo. Né? E aí é por isso que a gente tem tantos podcasts de games, tantos podcasts de cinema, de cultura pop, e poucos voltados, de fato, para compartilhar ideias, né? São mais podcasts opinativos porque querem angariar massa. E aí eles querem aproveitar que querem ganhar massa e querem ganhar dinheiro com isso. E, de novo, é só oba-oba, não está indo em direção de maturidade. A maturidade tem que ir por um outro caminho. Né? Tem que ir onde você, de fato, constrói o seu nicho, onde você constrói o seu público, onde você constrói a sua relação, onde você tem uma forma de trocar, de fato, conhecimento, criar conteúdo, compartilhar conteúdo. E aí, quem sabe, você pode ter um financiamento. Né? Porque se você puder, né, ganhar dinheiro com isso, melhor, porque daí a grande questão, né, que eu vejo do ganhar dinheiro com podcast não é, eu quero usar o podcast para ficar rico, que nem os grandes podcasts usam o podcast para ficar rico. Né, porque, de fato, hoje são pouquíssimos no mundo podcasters que ganham dinheiro e ficam ricos com podcast. Né, se você quer ganhar dinheiro com podcast, você está indo pelo caminho errado. É mais fácil ganhar dinheiro que o YouTube.
É,
fiquei sabendo que alguns youtubers com vídeos de 5 minutos por semana ganham 10 mil dólares por vídeo. Um
é verdade.
Vídeo por semana. É, então é muito mais fácil você ganhar dinheiro com o YouTube do que com podcast. O podcast, ele acaba sendo mais uma vitrine, uma forma de indiretamente você ganhar dinheiro. Hoje em dia, quem está ganhando dinheiro com podcast, na verdade, não tá ganhando dinheiro com podcast, está ganhando dinheiro com coisas que vende através do podcast, com vendendo o trabalho de edição de podcast.
Cara, eu...
E o financiamento coletivo, ele entra com uma forma só de suporte.
Cara, porque aqui na minha cabeça, entra só de... cara... Desculpa interromper. Eu tava achando que o financiamento coletivo, cara, era um passo para um amadurecimento da mídia aqui no Brasil, porque justamente se você tá com a ideia de entrar, de fazer as pessoas, pedir para as pessoas financiarem aquilo que você tá produzindo, você vai ter que começar a ter uma postura até um pouco mais séria, mais profissional com aquilo que você tá produzindo, sem deixar de ser uma diversão, coisa assim, mas, sabe... É como se você...
Mas, Wagner, olha os exemplos de podcasters que tem um Patreon, que tem um Padrim, e você pegar eles antes e depois do Patreon, é a mesma coisa. Uhum. Eles não mudaram a forma de publicação, uhum, como eles publicam após estarem ganhando bastante dinheiro com o Patreon.
A seriedade já tem que vir de antes, o comprometimento tem que vir de antes. Você pega o exemplo do Anticast, eles já tinham um corpo muito grande de ouvintes, já tinha um engajamento, isso que é o mais importante. Acho que talvez a única coisa que mudou do Anticast, por exemplo, com relação ao Patreon, foi que depois do Patreon eles deixaram de gravar a leitura de comentários, e essa discussão dos programas passou a ficar no grupo secreto do Anticast no Facebook, que é só pros assinantes. Uhum. Foi a única coisa que mudou de fato, porque de resto eles continuaram fazendo o mesmo tipo de programa, com a mesma qualidade, com a mesma periodicidade. Eles conseguiram ampliar as possibilidades, porque daí eles terceirizaram a edição, o que liberou tempo para eles poderem gravar mais, mas eles não estão de fato ganhando dinheiro para eles. Tudo que eles ganham está sendo revertido de novo para produzir mais programas e para produzir melhores programas. Mas essa é uma coisa que eles já faziam antes. Mesma coisa do Amiros, né? Mesma coisa de vários outros, né? Que eu não sei quem mais tá fazendo. Mas a ideia do você tinha trazido da maturidade, isso depende muito do produtor e do próprio ouvinte, né? E não da mídia como um todo. Porque a mídia, ela ainda está muito imatura. Você tem um produtor maduro, um produtor comprometido, você tem ouvintes engajados. Na verdade, essa é a fórmula para o seu financiamento coletivo dar certo, e não o contrário. Não é você utilizar o financiamento coletivo para poder melhorar o seu podcast. O podcast já tem que ser bom para o financiamento coletivo poder dar certo. Já tem que ter um certo grau de maturidade para os ouvintes poderem se engajar, e não só se engajar com participação e comentário, e-mail e download, mas se engajar financeiramente. Sim. Mas se você, mas não vai ser o contrário, né? Só porque tá todo mundo pedindo dinheiro, não quer dizer que, né, se fosse assim, as nossas ruas iam ser as mais maduras de todas, porque tem um monte de gente pedindo dinheiro nos semáforos, né?
E por favor, pro pessoal que vai criar um Patreon, pense direito nas recompensas que você vai oferecer. Ofereça algo que realmente vale a pena pro cara que querer patrocinar você.
É, cara, é uma boa, porque eu não tinha pensado nesses detalhes que vocês falaram, cara.
Porque assim, a ideia das recompensas também, ele não é obrigatório. Tem muita gente, principalmente nos Estados Unidos, que pede ajuda no Patreon só para poder continuar produzindo, né? E enquanto eles estão contribuindo, o cara está produzindo, e quem está contribuindo não está ganhando nada mais com isso, né? Eles não prometem recompensas, não fazem nada. Não. A recompensa é um bônus que a gente acaba usando aqui como um agrado maior, até para poder descaracterizar a ideia de que você está comprando o produto, né? No caso do podcast, se a gente paga para poder produzir o conteúdo, se a gente não cumpre meta, não sai programa, é quase como se a gente estivesse pagando pelo podcast, né? Daí o podcast, ele deixa de ser gratuito, como sempre foi, e passa a ser uma mídia paga. Então, se a gente tem as recompensas, a gente parece que está pagando pelas recompensas, e o podcast está vindo de brinde, continua saindo de brinde.
Ah, faz sentido, cara.
E a ideia até, né, quando a gente conversou com o pessoal do Padrim lá pro Metacast, uma das coisas que a gente discutiu foi o que de fato o cara está pagando, né? Será que ele está pagando pelo produto, ele está pagando por um serviço, ele está pagando pelas recompensas, né? E aí você tem várias recompensas diferentes. Por exemplo, tem o Marciciani do
Lex,
que faz podcast de vídeo, o Lexcast, ele oferece, por exemplo, um aconselhamento jurídico, né, que ele chama de consultoria jurídica.
Ah, legal.
O Patreon dele, você pode conversar com ele, tirar dúvidas sobre direito. Ah, eu tenho um processo que eu quero abrir, ou tô acontecendo tal coisa comigo, como é que é o melhor caminho? Conversa com ele, vê, ele indica, ele dá as dicas de qual que é o melhor caminho jurídico para se tomar, e pronto. Na verdade, se eu não quiser nunca ouvir o podcast dele e só pagar pelo aconselhamento jurídico, eu posso. Né, quase como se estivesse pagando por aconselhamento jurídico.
Uhum.
Né, eu pensei em fazer uma coisa parecida para o meu podcast pessoal, para o psicólogo. Né, para eu ter um pouco mais de tempo, para poder me dedicar um pouco mais para ele, eu preciso abrir mão de outras atividades remuneradas.
Uhum.
E então, recebendo remuneração para isso, eu conseguiria. Daí eu poderia oferecer, por exemplo, aconselhamento psicológico ou orientação acadêmica, né, de pesquisa.
Uhum.
Né, e aí as pessoas estariam pagando por esse serviço, eu estaria recebendo dinheiro que me possibilitaria me dedicar mais para produzir podcast. Então, de fato, o que você está financiando não é o podcast. Você está financiando o podcaster. Porque independente dele produzir ou não, você continua pagando por ele, né? Para ele. E pagando pro podcaster, o podcaster pode produzir os seus podcasts, né? Então a recompensa é um agrado que você acaba dando até para você poder incentivar maiores pagamentos. Só que uma coisa que a gente estava percebendo também é que melhor do que você ter poucos pagantes pagando muito, é você ter muitos pagantes pagando pouco.
Por quê?
Inclusive daquelas... É a ideia da cauda longa.
Ah, entendi. Né?
Então, assim, é muito melhor você ter, em vez de você ter uma pessoa que paga 50, você ter 50 pessoas que paguem um. Porque, eventualmente, se metade precisar cair, metade de um, esse um inteiro cai. Então, uhum, você deixa de receber 50. Se você deixa de receber metade dos daqueles 50 que estão pagando só um, você continua recebendo 25. Né? E você ainda tem a ideia do engajamento, você ainda tem a ideia das possibilidades de crescimento pela quantidade de ouvintes, né? Então o que de fato eu acho que é o mais bacana pro podcaster é ele ter mais pessoas com quem conversar do que poucas pessoas que estão pagando bastante para ele. Então nesse sentido, até poder incentivar que pessoas paguem pouco, paguem R$1, R$5, que seja $1, e já receber uma recompensa bacana. Por exemplo, o do Anticast, você já participa do grupo secreto onde tudo acontece, né? E tem bastante gente lá, e tem muita troca de informação, né? Tem muito aprofundamento dos temas, né? E isso já é interessante para o engajamento, né? Para quem já está engajado, paga pouquinho e começa a participar. Ter esses incentivos para os pequenos é interessante. E aí você tem um mecanismo que o padrinho ele vai começar a fazer isso, que é de pagamento acumulativo, né? Por exemplo, como a gente tem as metas de pagamento mensal, da mesma forma que a gente tem as metas de pagamento mensal, a gente pode ver quanto que cada um já pagou, né? Então esse cara tá pagando R$1 por mês, então daqui a 10 meses ele já vai ter pago R$10. Então a cada R$10 que ele paga, ele ganha um presentinho, ganha uma lapiseira, sei lá. E, então você tem essas outras recompensas pela permanência, né? Então a pessoa pode ganhar uma lapiseira por mês pagando R$10 ou pode ganhar uma lapiseira a cada 10 meses pagando R$1, por exemplo.
É, porque era uma boa, né, cara? Porque você... Seria uma forma também de você manter o seu público engajado, não só com o seu podcast, mas aí ele perceber que além do podcast, ele tá recebendo outras coisas também, que tá fazendo valer a pena o dinheiro dele tá ali investido nisso, né, cara? Eu acho que é uma boa essa.
Porque de certa forma, o cara já vai ganhar o podcast pagando ou não.
Sim.
Porque o podcast sempre foi gratuito e ele pagando ou não pagando, ele vai continuar recebendo podcast. Então a gente tem que desvincular que o pagamento está sendo pro podcast. A não ser que você crie alguma forma. Nos Estados Unidos você tinha uma coisa há muito tempo atrás, acho que desde 2008 já existia, 2008, 2009 já existia, e aos poucos começou a diminuir o que a gente chama de premium feed, que é você pagar por um feed exclusivo. Enquanto você paga, você tem acesso ao feed, como se fosse uma assinatura de um site qualquer, que quando você paga, você tem acesso. Né? Então, enquanto você paga, você tem lá um login e uma senha que te permitem você ter acesso àquele feed exclusivo. Mas deixou de pagar, que seu login e senha deixam de ter valor. E por esse feed exclusivo, você recebe o conteúdo exclusivo. Por exemplo, tinha um podcast que eu assinava, que agora acho que nunca mais encontrei, que é um podcast de música, de blues, que tinha 60 minutos de música. Só que no meio das 60 minutos de música, no meio de cada música, de cada uma ou duas músicas, tinha uma propaganda. Como por ser gratuito, eu não tinha problema nenhum ficar ouvindo propaganda americana no meio das músicas, né? Como se estivesse ouvindo rádio.
Tá ligado.
Só que boa parte dessas propagandas eram propagandas para que você assinasse o Premium Feed. O Premium Feed era uma hora e meia de música com arquivo de 256K sem intervalo comercial.
Pô, que foda.
E aí eu ficava me coçando, tipo, porra, já é foda pra caramba a seleção que eles faziam. Com uma hora de programa, com um monte de intervalo comercial, e eu baixava, acho que 96. Imagina eu baixar 256, uma hora e meia, sem intervalo comercial, todas as outras músicas que eu não tô ouvindo, né? Ia ser muito foda, né? Só que, enfim, na época eu não consegui assinar porque não tinha cartão de crédito internacional. Isso daí é um podcast americano. A não ser que você faça uma coisa assim. Você cria um conteúdo exclusivo para assinantes. Um feed exclusivo, um conteúdo exclusivo para assinantes. Né? Aí você pode estar pagando pelo podcast. Mas caso contrário, não vale a pena.
Eu não conheço nenhum no Brasil que faz isso. Você conhece?
Então, no Brasil tem um podcast de anime. Eu não lembro agora exatamente se era Animecast. Eu não lembro exatamente o nome dele. Mas ele tinha o podcast regular e tinha a área VIP do site. E aí nessa área VIP eram publicados mais podcasts além do que o público já recebia normalmente. Então, sei lá, se eu fosse fazer isso na época que o Telecast estava ativo... Quem já assinava normalmente não ia deixar de receber os telecasts normais. Quem assinasse uma conta VIP receberia podcasts a mais, né? Conteúdo exclusivo.
É, porque o que eu vejo que muitos aqui fazem é o acesso antecipado, né? Não é nem exclusivo, é antecipado. Que também é uma...
Eu não vejo isso como vantagem, não, sabe? Receber um podcast 24 horas antes dos outros. Grande coisa, pô, todo mundo que ouve podcast acaba indo ouvindo 2, 3, 4, 5 podcasts, sabe? Ouve 10, 15, nós malucos ouvimos 30. Então a gente já tem uma fila de podcast pra ouvir. Então um podcast apitar na minha fila antes, sei lá, um Nerdcast. Inclusive o Nerdcast, se ele batesse no meu feed na quinta-feira, não ia fazer diferença nenhuma pra mim, sabe? Porque eu já não ouço na sexta mesmo.
Só consegui ouvir na segunda-feira. E aí é interessante porque o que dá pra se fazer com isso, por exemplo, é uma coisa que eu tô tentando fazer lá no Papo Lendário, que a gente tem lá nossos episódios regulares, são 20 por ano, né? 10 no primeiro semestre, 10 no segundo, com período de férias. E... desde o ano passado, retrasado, a gente tá conseguindo não deixar parar durante as férias, porque a gente tá relançando os episódios antigos do Nerd Express. Só que esses episódios antigos, que tem a temática a ver com mitografias, já acabaram. Eu até agora não encontrei mais nenhum que seria interessante relançar. Então, eu pensei em criar outro podcast para lançar durante as férias, que é um podcast de storytelling. Então, eu fiz um episódio piloto, já tô trabalhando nele já desde do meio do ano passado, né? Fiz um episódio piloto outro que a gente lançou agora nas férias e avisou, esse daqui vai ser lançado durante as férias. E aí a gente fala, olha, se você quiser que ele saia antes, ajude com o padrinho, porque daí a gente pode terceirizar as edições e a gente consegue produzir mais. Mas se não, ele vai continuar saindo, independente do financiamento. E a gente está com outros projetos também no intuito de chamar ouvintes diferentes. É uma coisa que o Dudu Salles estava na mídia, que ele trabalha com um público diferente, que não conhece a primeira. Né? Então ele tem os ouvintes do podcast, daí ele abriu página no Facebook, e a página do Facebook tem muita gente que não ouve o podcast, daí ele agora quer abrir um canal no YouTube para produzir um conteúdo que ele sabe que vai ser de pessoas de podcast e do Facebook. E todos voltados, inclusive, pro mesmo grupo Papo de Gordo. Então, de certa forma, o financiamento do Papo de Gordo seria para financiar todos esses produtos e também para atrair pessoas desses diferentes círculos. Né? Então, seria um pouco dessa possibilidade. Né? Só uma curiosidade, ontem teve uma noite de autógrafos do Eduardo Spohr. Do último livro dele. E o que você mais via lá eram pessoas que conheciam o Spohr através do Nerdcast, conheciam o Nerdcast, inclusive o Azaghal tava lá e tinha muita gente interessada. Parece que tava mais interessado no Azaghal do que no próprio Eduardo Spohr. E aí eu vi, aliás, um amigo meu viu, daí ele me contou, um casal que tinha visto o livro da Batalha do Apocalipse, gostou, comprou pela capa, gostou e daí comprou os outros e daí ficou sabendo que ele tava lá e queriam conhecer o autor, porque não sabia nem que cara tinha esse tal de Eduardo Spohr. Nunca tinha ouvido falar de podcast, nunca tinha ouvido falar de Nerdcast. Ou seja, é um público diferente que você também consegue abarcar quando você tem produtos diferentes. Só que você consegue ter produtos diferentes, você consegue produzir eles. Né? É um pouco o que o próprio Anticast está fazendo com o financiamento deles. Né? Eles estão com o programa deles, o Anticast, e graças ao financiamento eles estão com outros podcasts diferentes. Né? Tem o Projeto Humanos do Ivan. Tem o Visualmente do Ankara e o Não Obstante do Beccari, né? Que são os três que fazem o podcast, cada um tem o seu projeto paralelo também. Então eles estão com outras produções que chamam outros públicos diferentes e que permite, inclusive, que você tenha uma abertura de público. Uhum. Né? Então são formas diferentes que você consegue utilizar para poder abraçar mais pessoas. E abraçando mais pessoas, você consegue pegar aquilo que eu falei de que todas essas podem contribuir com um real. Por exemplo, a gente tem no Papo Lendário uma média entre 5 e 7 mil downloads por episódio. Né? Se cada um desses pagasse um real por episódio, por mês, a gente já teria de 5 a 7 mil reais por mês.
Caraca,
já daria pra pagar tudo isso que a gente precisava. Mas percebe, é muito melhor a gente ter esse engajamento a tal ponto que todo mundo queira contribuir com um real que seja, ou com 50 centavos que seja, né? Porque daí a gente já consegue terceirizar as edições, e terceirizando as edições a gente consegue produzir mais, e produzindo mais vai ter mais pessoas engajando, né? Vira quase que uma bola de neve. E aí todos esses pequenininhos, essas contribuições pequenininhas todas juntas acabam virando bastante.
Entendi. Né?
Então, é até interessante focar nesses. Uhum. Nesses que estão pagando pouco. É uma coisa que eu tô estudando agora pro padrinho do Mitografias. Como é que a gente consegue valorizar mais eles também? Já que ninguém quer pagar 50, 100 reais por mês. Né?
É interessante. Eu tô vivenciando isso com o podcast do Dragões de Garagem, né? Que ele é um podcast de ciência. É um desses podcasts que apresenta realmente uma ideia, leva um conhecimento pro ouvinte e teve sucesso no Patreon, né? E aí, por conta disso, eu tô trabalhando pra eles, editando o podcast, e eles estão fazendo o pagamento com o que ganham do Patreon, sabe?
Uhum.
Com isso, eles estão produzindo pra caramba, sabe? Estão gravando mais, estão fazendo programas melhores, as pautas estão ficando melhores, e eles já estudam mudar de quinzenal pra semanal o podcast.
Olha que legal. É bom que vocês acabaram já citando alguns exemplos de sucesso, né? Que já era o próximo item da nossa pauta de podcasts que estão conseguindo utilizar essas plataformas de financiamento coletivo para produzir bastante coisas, né? Tem o que o Miro falou, tem aí o Anticast, o Overload também, tá? Que é de games.
Mas nada nenhum impressiona mais que o Jogabilidade, né? Do Caio Corraine, então, que foi lançado e em 24 horas bateu todas as metas.
Esses aí assustaram todo mundo, né, cara?
Foi incrível.
Foi mais de 2 mil, quase, não mais, né? Eu sei que eles conseguiram muito.
Isso. É impressionante como o pessoal de games é engajado, né? O primeiro podcast a ter um grande sucesso no Brasil foi o 99 Vidas também, de games, né?
Pois é, né, cara? A comunidade é só muito forte, né, cara?
É porque você tem que ver o seguinte... A galera que consegue financiar PlayStation 4, Xbox One, computadores mega potentes, né, para computadores gamers, o cara consegue tranquilamente contribuir com $5 no Patreon.
Ah, sim. E é legal que o Jogabilidade, no caso Jogabilidade, os novos podcasts e programa que eles conseguiram criar com o dinheiro do Patreon, eles deixam sempre avisados no começo que isso só é possível graças à contribuição no Patreon, cara. Então acho que é bem legal deixar pro seu público falar: isso daqui você só tá recebendo porque tá sendo financiado. Se não fosse financiado, dificilmente você receberia, porque talvez a gente não ia conseguir fazer.
E tanto 99 Vidas quanto Jogabilidade são feitos por pessoas que já tinham público e que o pessoal já tinha confiança na qualidade. Não é? É aquela história, eles já eram profissionais, eles já eram bons antes de terem o Patreon. Eles não esperaram ter um Patreon para ficar bons.
É verdade. Então faz. Isso aí no final das contas faz mais sentido, né? Você primeiro tem que ser profissional para depois tentar.
Com certeza, eu não vou investir meu dinheiro em algo que não é bom, né?
É isso mesmo. Bem, então.
Não, por isso que para aqueles podcasters que querem começar, já pensando, vou começar um podcast agora, já vou abrir o meu canal de financiamento, não é esse o caminho que tem que ser. Porque é muito difícil que você consiga já de cara, a não ser que você consiga já ter um engajamento. Que você já tenha os seus amigos, que você já tenha um outro canal, que já tenha um blog, que já tenha algum lugar, porque o dinheiro é reflexo desse engajamento, não é o contrário.
Então vamos para nossas considerações finais. Miro, o que você tem a dizer sobre tudo isso?
Eu acredito sim que as plataformas de financiamento coletivo sejam um bom... Eu acredito sim que as plataformas de financiamento coletivo sejam algo bom para os podcasts, né? É, porque, cara, o cara que tá começando um podcast hoje em dia, ele não tem a esperança de que tão cedo ele vá conseguir um patrocínio de uma empresa ou ter uma parceria com alguma agência que faça isso pra você, não é? Você só vai conseguir isso lá para você ter seus 200 episódios. Isso se você for muito bom, né? Pra isso, se você também tiver muito engajamento, se um cliente realmente acreditar que vale a pena botar dinheiro em você. Então a plataforma de financiamento coletivo é muito melhor, porque eu acho muito mais fácil um ouvinte confiar em você do que um cliente, né? Um potencial cliente. E é aquela coisa, cara, você faz seu podcast de uma forma que ele seja essencial pro ouvinte, sabe? Uma boa forma de saber isso é assim, como saber se seu ouvinte investiria algum dinheiro em você? Se você atrasou 1, 2 dias na publicação do seu podcast e as pessoas estão cobrando por ele, cadê a publicação? Você já consegue ver aí que são pessoas que provavelmente investiriam dinheiro para você continuar produzindo e conseguir produzir dentro do tempo que você promete.
Ó, falou bonito. Pablo?
Cara, eu gosto da ideia do financiamento coletivo porque eu gosto dessa onda que a internet está possibilitando, principalmente agora, na segunda metade da segunda década do século XXI, que é dos trabalhos colaborativos, né? Que a gente está conseguindo criar muita coisa através da colaboração. A gente não precisa ter de grandes grupos ou de grandes dinheiros ou nada muito centralizado. Mas se a gente vê pela história da mídia, a gente vê que a mídia ela cresceu primeiro e teve uma grande dispersão graças a esses grandes grupos, porque um grupo só tinha muito dinheiro a ponto de poder popularizar muita coisa. Foi assim com o rádio, com a televisão, até mesmo com a própria internet. Só que chegando... Mas o contraponto disso é que a produção também ficava centrada na mão desses grandes grupos, né? Hoje em dia, até pouco tempo atrás, se você queria lançar um livro, você tinha que ter uma editora que tivesse dinheiro para poder revisar o seu livro, publicar o livro, imprimir, divulgar, vender. E você só tinha como recompensa a satisfação de ver seu livro espalhado, porque dinheiro mesmo você não tinha, porque o lucro era diluído em todo esse processo que estava centralizado na mão de um só grupo. Né? E isso era com todas as mídias. Né? Se você queria ter um programa de rádio, até hoje, se você quer ter um programa de rádio, você tem que pagar para a emissora para você poder ter esse programa de rádio. Então eles vão lá cobrar, sei lá, 10 mil reais pelo slot de horário. Você tem que pagar 10 mil reais para você ter o slot de horário. Daí você vende publicidade no seu programa de rádio, reza para que você ganhe 15 mil para que você possa ter esses 5 mil de lucro e você paga os 10 mil do que eles estão cobrando. Né? Porque é tudo muito ainda centralizado. Com a internet, isso é rompido. A lógica de produção e produtor, ela fica descentralizada e ela fica diluída. Hoje em dia, qualquer pessoa consegue produzir, qualquer pessoa consegue divulgar. A única diferença é que nem tudo é com uma qualidade tão boa quanto antes, mas você tem uma diversidade muito grande e eventualmente você acha umas pérolas perdidas por aí, uma coisa que antes você não acharia, né? Então, por isso que eu acho bacana essa questão do financiamento coletivo, porque o financiamento coletivo ele é um reflexo disso, né? Porque se o seu produto ele é bom, você está fazendo alguma coisa e você está divulgando isso, o que antes você não ia conseguir fazer, porque não é do interesse da grande mídia fazer essa divulgação, agora você consegue fazer para o seu nicho, você consegue fazer para o seu público. E o financiamento coletivo é uma forma de você... É o reflexo que você vê desse engajamento que você consegue criar, que antes você não tinha, né? Que antes ia ser muito mais difícil você fazer. Então, eu sou super a favor... Mas não vejo como sendo sendo a salvação de tudo, como sendo a resposta mágica para todos os problemas, né, de como finalmente ganhar dinheiro com podcast. Porque, enfim, podcast para mim ainda é um outro problema que vai ser muito difícil a gente resolver só com dinheiro. Né? Eu acho que nem se a gente tivesse patrocínios grandes em podcast, eu acho que a gente ia resolver muita coisa. Até mesmo por isso que eu prefiro o financiamento coletivo, porque é uma coisa muito mais sincera. Porque aquele seu ouvinte que está te ajudando pessoalmente, e é uma forma diferente de engajamento, é uma forma diferente de colaboração e contribuição. E eu digo isso até como um incentivo para quem quer financiar, né, para os ouvintes. Que é uma forma diferente de você colaborar. Em vez de você mandar e-mail, em vez de você divulgar, em vez de você fazer esse outro tipo de trabalho... Poxa, é trocar o valor de um cafezinho, né, por mês. É como se você estivesse pagando o cafezinho, né? Muitos ouvintes falam, Paulo, quando eu te encontrar, eu quero te pagar uma cerveja, né? E as minhas cervejas não são baratas, né? As minhas cervejas custam lá seus 15, 20 reais. Pô, em vez de você querer me pagar uma cerveja de 15, 20 reais, né? Paga a cerveja, né? Sinta-se. Exato, sinta-se como se eu estivesse pagando uma cerveja, pagando um cafezinho, né? Através disso, porque é uma forma de engajamento também com o produtor de conteúdo. Exato. Mais com o produtor do que com o produto.
Né? Acho que ele se sente até mais animado para produzir.
Exatamente.
Né, cara?
Então, exatamente. É,
eu agradeço vocês dois. Obrigado mesmo. Faz tempo que eu queria gravar com o Miro.
Eu que agradeço.
Pô. O cara admiro aí no mundo dos podcasts. Pablo já é da casa.
Não, tem que continuar aquele papo de engenheiros.
Cara, agora vai.
Né, coloca o comando como uma das metas do financiamento coletivo, sair esses episódios de Engenheiros do Havaí.
Agora vai, cara. Eu só preciso de uma... Eu preciso que você tenha uma quinta-feira livre, cara.
Putz, eu dou aula quinta-feira à noite.
E na segunda? Também?
Segunda também dou aula. Só não dou aula na quarta-feira.
Na quarta eu não posso, que daí eu dou aula. Porque o meu problema sendo... casar o seu horário com o horário do Arthur. O Arthur não grava de final de semana porque ele viaja, então durante a semana fica complicado.
Mas vamos ver nas férias, então.
Certo, beleza. Então, obrigado a todo mundo. Valeu. Vocês, ouvintes, continuem aí. Quem tem leitura de e-mails e comentários. You sure you don't want it, man? I can do it. Take it. It's just things that you don't want. I can use them. Hey! E é isso aí. Estamos aqui na leitura de e-mails e comentários de mais um Rádio Blá. Estou eu, Wagner, sozinho. E quero pedir desculpa pelo atraso. Esse programa já era para ter saído, mas acabou sendo uma falha minha. Me enrolei em vários assuntos e acabei atrasando, então peço desculpa, vou fazer com que isso não aconteça mais, ou pelo menos diminua muito a frequência, tudo bem? Mas o assunto desse podcast sobre financiamento foi muito importante porque coincidiu com o momento aí da polêmica do Patreon, do Jogabilidade, né? Então com o assunto sem querer combinou bastante. Com isso eu peço também para vocês, se vocês gostam do nosso trabalho, que a gente realiza aqui no Blablaísmo, do podcast e também dos gameplays, apoie, assine, seja nosso padrinho, R$1 já é algo que já ajuda a gente bastante. Aproveite e deixe seus comentários no blog, no podcast, mande e-mail, esse feedback é importante para a gente saber o que a gente pode melhorar, o que está ruim, se estamos fazendo certo. Então é essa troca de informações que faz com que a gente queira continuar produzindo sempre mais e mais. Certo? Você pode conversar com a gente pelo Facebook, facebook.com/blablaismo, pelo Twitter, @blablaismo, você pode mandar um e-mail para radiobla@blablaismo.com.br, ou você simplesmente pode deixar o comentário no nosso blog, aí do post, tudo bem? A gente tem outros textos, outras atrações lá também. Lembrando que também a gente tem o 7 Minutos, que é o nosso canal de gameplay, lá no Blablaísmo, do YouTube, que a gente faz 7 minutos de gameplay para você assistir, certo? Então nessa edição aqui não vai ter leitura de e-mails e comentários, eu vou deixar para a próxima para dar uma acumulada, porque não tem, né? Então seria legal vocês comentarem, mandarem mensagem aí dizendo que vocês estão achando, certo? Então é isso aí. E eu vejo vocês na próxima edição daqui 15 dias, sem falta.
Fique ligado nas próximas edições. Rádio Blá. Rádio Blá.